superar a dificuldade.
Voltamos na Rádio Jovem Pan, bem-vindo de volta na M620 com Esporte em Discussão. Mauro Betting acha que o São Paulo goleia o Rentistas hoje às 9 da noite no Morumbi. E parece que a bancada toda tá de acordo. Goleada, não sei, mas pela maneira como o São Paulo joga, acho que é possível.
De três
ou mais. Tá indo muito pra frente, né? Tá buscando...
O Rentistas veio até com um resultado, pra mim, inesperado, e até pelo que foi o jogo contra o Racing. É um time muito desorganizado.
O Rentistas empatou com o Racing, né? No primeiro jogo.
É um time muito desorganizado. É um dos piores times que eu vi na Libertadores.
Se você olhar os números do jogo, o Racing foi dominante, né? É, mas assim, com dificuldade de colocar a bola na rede, foi fazer o gol lá no, no finalzinho da partida.
Passou boa parte do jogo perdendo, né?
Isso. Mas assim.
Foi um jogo maluco, né?
Mas o Racing dominou o jogo. Tem, assim, todos os números que você olhar. Posse de bola, né? Se bem que depois que o Palmeiras ganhou com menos de 30% de posse de bola, do Del Valle de 5-0.
Ontem, o jogo que a gente transmitiu.
É, deixou a bola.
O Fluminense ficou com 35% da bola também.
Ficou.
E ganhou muito bem o Fluminense.
Salve pro meu xará Fredão, ele continua fazendo gol.
A diferença do Fluminense, do jogo do Fluminense pro jogo do Rentistas, é que, por exemplo, o Rentista teve pouca posse de bola, menos finalização também. O Racing foi melhor em todos os números, não só em posse de bola.
Mas no jogo.
Ontem,
é
no
muito
Santa
fraco,
Fé e Fluminense, o Santa Fé teve mais posse de bola, ou seja, 70% de posse de bola, mas se você olhar nas finalizações, ficou pau a pau. Ou seja, o Fluminense ficou menos com a bola, mas deu uma de Palmeiras.
Uma posse inútil.
Chuta,
né?
Mais pro gol. Quando pega a bola, vai pro gol, não fica tocando de lado. E o Santa ficou rodando, até, rodando e não.
Até foi útil, mas foi a grande atuação do Marcos Felipe. Além do Fred, Marcos Felipe, todo o Fluminense. O Fluminense vai fazer mais coisa do que a gente imaginava. Parte 2, como já fez no
Brasileirão.
Mas esses Rentistas, eu tive por dever de ofício ver o jogo inteiro contra o Racing e vi outros melhores momentos. É muito fraco, é muito desorganizado. Assim, não vou dizer que é uma bagunça, que seria um desrespeito, mas é muito frágil. Já vem sem outros 3 jogadores, 2 por Covid também. Como o independente dele, vale muito melhor do que o time que perdeu por 5-0, mas jogou mal. Eventualmente
jogou,
pode,
né?
São Paulo.
Até por isso tomou 5-0. O independente
tentou,
vai pra cima.
Mas não deu certo.
Aí, né?
Esse não, esse pelo que o São Paulo tá jogando, pelo que o Rentistas não joga, em condições normais o São Paulo. Não é que se não ganhar a crise, não é isso. Mas assim, em condições normais é um jogo pro São Paulo golear hoje.
E o São Paulo tá com a confiança lá muito em cima, bem, que é muito importante. É, lidera o grupo E, teve um pouco de sorte ainda na outra partida, que é um empate do Rentistas com o Racing. Então o São Paulo tá em ótimas condições, tem 3 gols de saldo. Se vencer hoje, tá classificado, na minha opinião, para a próxima fase.
Pode ser a
fase.
Melhor, tem tudo para ser a melhor campanha da fase de grupos do São Paulo.
E a gente já começa... sabe aquela obrigação que o Mauro
tem
odeia?
Obrigação absoluta, diga.
Hoje sim. Mauro, hoje sim.
Mas pelo conquistador.
A obrigação de ser campeão,
time
não.
Aqui de São Paulo, o Mauro disse que não tem obrigação de nada. Um time específico.
Não tem obrigação nunca.
São Paulo
nunca.
Não pode pensar em...
Mas...
Não pode perder a sua oportunidade. Então,
isso,
eu acho que só tem senão. Assim, a gente nunca perde jogo, né? A gente que fala de futebol aqui, que analisa, que dá pitaco, que dá palpite, a gente nunca perde, né? A gente só ganha jogo. Então, antes do jogo, você vê São Paulo, Rentistas, o São Paulo que tá fazendo, 8ª vitória, time voando. Começou assim ano passado também, tava voando antes da parada. Então, você fala, bom, São Paulo vai ganhar, é o Rentista, time sem tradição no Uruguai, não sei o quê. A única coisa é que o futebol brasileiro tem essa mania, quando pega um time assim, bem, considerado bem mais fraco, ele adora dar uma complicadinha, assim.
É verdade.
Acho que não vai acontecer com o São Paulo hoje, mas eu boto bem.
Olha, o Rentistas é tão sem tradição que se você colocar São Paulo aí no Google e for procurar a classificação da Libertadores, tem lá todos os times e o Rentistas é o único que não tem o logo. Tá só escrito Rentistas e tem uma manchinha assim, transparente. E olhando aqui para as classificações, fica notório já que o Santos deu adeus à Libertadores, né? Quer dizer, em 2 partidas já tá 7 gols de distância e 6 pontos atrás do Boca, que é o segundo colocado do grupo. Azedou, né?
Nossa, e o tá Santos difícil. Tá tão enrolado que pode de novo fechar as transações.
Pois é.
Ele tá
de
querendo
novo?
Contratar
pode
um
ter
técnico.
O transfer ban mais uma vez?
Tem, ele tá desesperado para contratar rápido um técnico para poder contratar nessa janelinha. Tem rolo, qual que é o... Tem o negócio do Cueva.
Não, já começa enrolado por contratar o Cueva.
O
né?
Cueva, ele também processou o Cueva e o time mexicano que o contratou e ganhou. Mas ao mesmo tempo tem protesto porque ele não pagou.
Como Santos... fez com o Atipato.
Exatamente.
É uma então, praça de mercado. Isso, lá, o Santos tem dois, pega
tem
e não
um
paga.
Outro jogador, vocês lembram? Tem mais um. Não é só o... Caraca, ele tem mais um que o Santos contratou também que está enrolado. Pode a qualquer momento fechar de novo pro Santos.
Bom, o Santos tem que trabalhar muito duro, mas ainda no assunto São Paulo, tem um jogão hoje às 9 da noite. Só pra gente concluir o tricolor aqui. Daniel Alves na lateral direita. Tem impressionado. Quer dizer,
eu só trocaria.
Não, impressionado não, né?
Fred, eu só trocaria. Surpreendido
zero pessoas.
Né? Pode ser. Ah, semântica, não sei o quê. Eu trocaria lateral direito.
Não, é ala direita.
Ala direita.
É, porque, assim, são coisas pontas, diferentes. Assim,
eu jamais escalaria o Daniel Alves de lateral direito.
Não é semântico, não.
Ele tava jogando no meu campo ali de volante, um pouco à frente. Melhorou quando começou a jogar ali na saída de bola, um pouquinho mais atrás. Mas eu sempre achava que o Fernando Diniz iria escalá-lo ali na direita, na frente do lateral. Por exemplo, já que era 4-4-2, um lateral
que
direito.
Que ele seja o 4 da direita.
E o Daniel, ali, assim como um segundo lateral, barra ala ali na direita, para fazer mais ou menos o que ele fazia na época do Barcelona, naquela região do campo. Que é a mesma coisa que se faz ali como ala, com três zagueiros e tal. Também tem um volante para ajudar a proteger. E ele ali avançando pela direita, pela direita. Eu acho que, cara, assim, uma das coisas que fazem o São Paulo está dando tão certo nesse começo, sem dúvida alguma, é esse posicionamento do Daniel Alves, que está jogando muito nessa posição como ala. Isso. Como lateral, eu acho que não dá.
Acho que o torcedor São Paulo também não quer ver o Daniel correndo atrás de ala.
É um desperdício, né?
É, quer ver ele justamente participando da criação. Mas acho que até defensivamente ele tem tanta experiência, né? O Daniel é tão diferente dos outros caras. É, eu gosto de ver ele do
lado
direito.
Mas aí depende de ala ou no meu campo, ele tem que ajudar a marcar.
Tem
todo
que ajudar,
jeito ele marcava. Entendeu?
Mas tem que ter liberdade pra poder ser o Daniel que dá o, né? Enfim, o que ele tem dado de passe pra gol, o que ele tem participado de jogada parada.
É outra história.
Você discorda onde?
Só lembrando aqui. Não, é outra história.
Eu discordo. Falei,
não, não, jamais. É o ala direito do São Paulo e seria de qualquer time no Brasil, na América do Sul.
O outro negócio do Santos, envolve Barcelona, o Santos tinha dado prioridade pro Barcelona, pro Gabigol. Quando ele vendeu pra Inter, ele passou a dever uma multa pro Barcelona de 2.900.000 euros.
Puxa!
Porque ele não fez a prioridade. Ele tinha que dar prioridade. Ó, nós vamos vender por esse valor. Vocês cobrem? Provavelmente não cobriria, mas o Santos não teve esse cuidado. O Barcelona entrou na FIFA, são 2.900.000 euros. 18 milhões de reais. Por causa da preferência do Gabigol. E isso está na FIFA também. E a qualquer momento pode emperrar com o Santos de novo.
Quer dizer, dá para escolher o número de problemas. O Hernan Crespo, no momento. Seguimos aqui porque o foco, claro, é o tricolor que entra em campo hoje. Ele é o técnico com o melhor início no São Paulo no século, é o quinto melhor que começa seus trabalhos na história, aproveitamento na lua. Essa confiança toda levou o time a 83,33% de aproveitamento em 10 jogos. São 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O que pode acontecer? Quais são as surpresas e quais são as peças, de repente, que o Crespo pode usar? Não diria para surpreender os rentistas, mas para ir se preparando e ganhando corpo para o resto da competição. O São Paulo conhece muito bem a Libertadores, mas está há muitos anos sem ganhar nada. Então,
eu acho que a grande preocupação, ontem ainda a gente conversou muito com o Ulisse Ramalho, programa especial Panflix, que irá em breve.
Que legal.
Um programa bacana, comandado pelo Giovanni Chacon, foi bem legal.
Um especial com o Muricy.
Uma hora de Muricy, foi muito legal.
Parabéns
ao Chacon. E o Muricy diz o seguinte: realmente o grande negócio, a grande preocupação é o equilíbrio psicológico. Que o São Paulo, eu falo, é maníaco depressivo. Ou ele está muito bem ou ele está muito mal. Então é um grande receio, na hora que acontecer uma derrota, vai acontecer, a qualquer momento vai perder. Sim. Que não seja uma coisa fatal. Tipo, o time do Nidinho estava voando. De repente ele tem um tropeço e não conseguiu se recuperar e perdeu do Mirassol, né? Aí começa a perder jogo bobo, começa a não conseguir reagir e tal. Então, esse é o grande receio do São Paulo. O primeiro tropeço, como é que vai reagir? Então, tá legal o time, tá bacana. Eles estão priorizando a confiança. Aquele Alejandro Holan, que é um baita de um motivador, né? Que era do...
E ótimo,
trabalhava com o Rolando Independiente.
Sim.
Tem ajudado muito, mas não dá para negar que há um receio de como será a reação do time na hora que a coisa enroscar. Isso é uma preocupação que o São Paulo tem. Mas, por hora, tá tudo ok, beleza. Não é te imaginar que esse tropeço venha com rentista.
Aos mais de 5.700 que nos acompanham ao vivo no YouTube, deixa aí seu salve, seu comentário, sua cornetada e manda seu alô por vídeo no WhatsApp que a gente vai rodar aqui no Esporte em Discussão para o número, quem lembra de cor? Eu sei que terminamos com o prefixo 620, mas, gente, eu sempre... o Nilson sabe de câmera. 931-200-620, prefixo 11. Manda aí, galera, pra você aparecer e participar do Esporte em Discussão com a sua opinião. O que, que você acha que vai rolar hoje à noite? São Paulo e rentistas. E, claro, dando sequência ao trabalho do São Paulo um pouco adiante. Intervalo? Intervalo para a Rádio Jovem Pan. Seguimos ao vivo. Volta a Rádio Jovem Pan.
Todos jovens. Então, assim, o potencial dessa molecada é muito boa, tem muitas boas opções o Crespo, inclusive gente mais experiente como
o
Benítez.
É, um dos desafios do Crespo é trabalhar esse bom número, né? Porque o Flávio citou essa questão emocional, e o São Paulo tem muito disso, de que, neste momento, todo mundo é craque. São Paulo tem 30 craques, tá gênios, ali no time. Perde um jogo, tem 30 pernas de pau.
É assim mesmo.
Ninguém presta.
O próprio treinador também.
Ninguém presta, tal, tal. Então, é muito isso o São Paulo, né, nesses anos aí, sem conquista de título. Mas, assim, um desafio é ele, na fase boa, com tantas opções, administrar bem essa questão.
Valorizar
ele começou
o
muito bem, dando uma demonstração, time, né? Fred, pra todo mundo. Ó, o Daniel Alves foi lá pra ala, né? Tal, tal, não tem discussão. Ninguém tá falando que ele é dono do time, que não sai do meio de jeito nenhum. Sim. Foi lá, topou. Eu acho que toparia também com o Fernando, é que os dois devem ter chegado à conclusão que a melhor posição naquele momento era
pelo jeito de jogar do São Paulo, do Diniz, a bola tinha que passar mais.
Passava pelo Daniel. Sempre por ele.
E do lado, não passaria tanto. Era essa a ideia de jogo, era o Diniz, a diferença do Diniz pro Crespo, a grosso modo, é que o Crespo, ele é mais posicional.
Sim.
E o Diniz é mais toque de bola, posse de bola. E aí, nessa posse, o Daniel é melhor que todos somados, né? Então, era mais importante ele estar no meio.
Um pega a bola e vai jogando ali um pertinho do outro, vai tocando, tocando até chegar lá, que é o Diniz. O Crespo não, pega a bola, a galera já tá indo lá pra frente pra receber a bola, e quem tá aqui no meio, atrás ou no meio, já vai, joga lá pra frente.
E tem
já
uma mentalidade que parece que o brasileiro esqueceu muitas vezes, e acho que o Flamengo, apesar, não quero ser o cara aqui que reclama do 4x1, que acho que os corneteiros também perderam um pouco o tom, né? O time ganha de 4x1, os flamenguistas estão lá batendo no Rogério e tal, mas o time faz 2x0 como todos os brasileiros, pelo menos que eu me lembro nos últimos anos, e sossega, 2x0, tranquilo, já deu, começa a tocar a bola e tal. O Crespo mostrou um São Paulo contra o Ituano, mesmo reserva, que faz um, corre atrás do segundo, fez o segundo, vai atrás do terceiro e continuou tentando, como foi o Palmeiras contra o Independente Del Valle, tentou o sexto gol, tentou o sétimo, quase fez. Eu não sei se a gente pode vislumbrar tempos melhores que os clubes brasileiros comecem a ter mais essa mentalidade de buscar sempre o gol, partir pro ataque e não ter medo de fazer goleada e não ficar se acomodando com o placar tranquilo.
Me chamava a atenção o Corinthians, campeão da América, do Tite, a intensidade de jogo. Ele chegou e me chamava o quê? Ó, uma intensidade que a gente vê todo jogo na Europa e que não via aqui no Brasil, o time do Tite tem essa intensidade. Assim, o Flamengo do JJ, em 2019, desculpa que a gente vira e acaba citando, era muito
tem
intenso.
Que falar,
o
jogo,
ele era absurdo.
Era morte,
ele era um outro melhor. Só citando aqui, mesmo, o Cadeira Cativa, que é o nome do programa, vai amanhã, às 14h30, no Panflix.
Especial com o Muricy.
Maravilhoso, tá? Não, mas é fantástico. Ei, gente, não sabe, tem tanto programa que a gente não sabe o nome do programa.
Então, amanhã, 14h30, no Panflix. E o detalhe, quase certeza que foi o Muricy que falou isso. A gente conversa com tanta gente que falou o seguinte: que a vinda desse monte de técnico estrangeiro está dando ao treinador brasileiro o estágio, não é estágio, é o intercâmbio que o futebol brasileiro não permite o cara ter. E o argentino, ele vai, ele faz curso fora, é até cultural, né? Na Europa, eles se misturam.
Eles vão pular com... país,
no Brasil, aí, não. No Brasil, a gente fica tão amarrado com esse sistema maluco de 5 jogos, cai, aí já vai para outro time, que não dá nem tempo do cara estudar, não dá tempo do cara fazer nada. Com a vinda desse monte de estrangeiros, você tem um intercâmbio. Mesmo que você não converse com o cara, você joga contra ele. Você vê as ideias dele. Porque o treinador brasileiro não é bobo. O cara está...
Não,
se ele tiver como ver, ele
vê. A água
vê.
Começou a bater um pouco na bunda, né?
Sim. Então, mas aí, Fred...
ali num campo,
sim, mas, por exemplo,
de conforto,
mesmo que você...
há tantos anos, de repente desembarca 300 estrangeiros aqui.
Sim, mas, por exemplo...
E, opa, eu preciso me renovar.
Claro,
preciso
não, mas independentemente disso. Por exemplo, se você trabalha com o Mauro Betti.
Tá.
Você pode um nem ter fazer um curso com ele. Mas você vai ver alguma coisa que ele faz, você vai falar, pô, legal.
Vou aprender com ele.
E vice-versa.
E como é não isso, fazer também?
É isso que ele falou. Não, ué, é um aprendizado
também.
Também.
Não, mas
também.
Então, também. Não,
não vou esse fazer intercâmbio o Brasil não tinha. O Brasil não tinha. E o argentino é normal, eles vão pra todo lugar, tem um monte espalhado pela Europa e tal. Agora, com os caras vindo pra cá, você olha um pouco da escola portuguesa, você olha um pouco da escola argentina, você começa a ter um intercâmbio forçado, até pra jogar contra o cara. Você tem que estudar o
sim,
cara.
Sim, você aprende jogando contra.
Toda
também.
Essa coisa que o Jorge Jesus fez, os caras, opa, para marcar esse cara, precisa tomar cuidado. Palmeiras está encontrando mais dificuldade, começaram a fechar alguns setores, como também começaram a perceber, e aí sendo interno mesmo, o São Paulo do Diniz, como vão começar a pegar o esquema do Crespo. Você vai aprendendo com isso, E isso a gente não tinha antes.
E uma coisa que, assim, só concluindo aquele pensamento que eu estava dizendo em relação à intensidade e o que o Jorge Jesus deu ao Flamengo. Não foi de uma hora para outra e não foi pedindo por favor. Pro jogador, escuta, não é para desligar também do jogo. Porque você falou do Flamengo e fez 2-0, o time se desligou do jogo. Eu fiquei imaginando, assim, vendo o jogo, até comentei com meu filho o seguinte: o Flamengo com essa. Baixou os braços, relaxou.
Começou a dar toque de lei.
Esse lance do Flamengo começar a descansar durante o jogo, porque acha que tá resolvido contra o da Caleira. Se o Jorge Jesus está na beira do gramado,
a gente lembra,
ele ia pra cima dos caras, ia descabelava. E fazia não sei o quê. E depois com o Rafinha ajudava também, botava pilha. Ou seja, ele não admitia essas coisas. Ele ia pra cima dos caras de uma certa forma e fazia, obrigava o time a ser intenso o jogo inteiro.
Eu acredito que sim, né? Mas ao mesmo tempo, não necessariamente o resultado ia ser igual. É tudo campo da suposição. O trabalho do Jorge Jesus é o maior que eu vi no século no Brasil.
Eu também.
Pra não dizer o melhor que eu vi na América do Sul.
Nunca vi um time fazer o que o Flamengo fez aqui.
O Boca do Bianchi, mas assim, se tivesse um time pra escolher rever, você só vai poder rever um time na América do Sul no século, eu escolho o Flamengo do 19.
Ou o Santos de Neymar. Que era muito legal, os 10 a 0.
Era legal, mas não com a mesma... tecnicamente, esse time é melhor.
É porque o time do Neymar tinha um jogador e o resto em volta. É. O time do Flamengo tomou um monte de craques.
Então, com todo o respeito, já desrespeitando, o Neymar foi campeão ao lado do Zé Love.
Não, Zé Love, Wesley...
O Wesley jogou muito
com o Neymar. Jogou com o Neymar.
Ele fez o Kleber ser artilheiro.
Allan Kardec...
Não era um bom lugar, mas assim, mas olha o Flamengo do meio pra frente.
Não, e o joelho dele,
19 do meio pra trás.
Mas sem joelho, só jogou com o Neymar.
Até porque se a gente for escalar. Assim, o time que eu mais gostei do Santos no período do Neymar foi de 2010 do Dorival Júnior, o campeão da Copa do Brasil Paulista. Claro que o mérito de ser campeão da América é outra coisa, mas. E olha que você já tinha reforço de Danilo e Alexandro, né? Ainda você tinha Léo, tinha muita gente importante e tal. Mas de futebol vistoso, pra mim, o time do Dorival Júnior jogou mais do que o time campeão da América. O que não significa dizer que é o melhor, tal, é apenas uma constatação. Mas são equipes.
Mas eu só quero propor uma pequena diferença. Eu acho que todos nós concordamos que o Flamengo é o Flamengo do Jorge Jesus.
Sim,
e eu não 19. Diria que aquele é o Santos do Dorival. Pra mim é o Neymar. É um Santos
então,
que tem Neymar.
Mas ao mesmo tempo. Também, porque qual é o Flamengo 19? O melhor jogador pra mim do Flamengo 19 foi o Bruno Henrique.
Bruno Henrique.
Que jogou mais que o Gabriel Barbosa. Patamar. Agora, mas também por conta disso, é difícil você nomear, porque assim, você tem Bruno Henrique, absurdo, Gabriel Barbosa, que é mais jogador que o Bruno Henrique, mas pra mim jogou menos em 19.
E Gerson
tem
Arrascaeta,
Everton Ribeiro, o que jogou
Pablo
o Gerson?
Pablo Mari, tá todo mundo jogando muito.
Pablo Mari, que ninguém sabia quem era. Aí você tem Rafinha e Felipe Luiz, Diego Alves muito bem, o Rodrigo Caio num grande momento. Cara, aliás...
E o Santos e o
Neymar. William Arão.
Não, era o Neymar. O time que a gente consegue escalar também é o do Flamengo. A gente tá falando do Santos do Murici, tá falando do Santos do Dorival. A gente vai demorar pra escalar.
O Dorival Júnior que fez o
baita trabalho em 2010.
É evidente que sim. Não. Como o Murici respeitar. Nós estamos falando o seguinte: a diferença de um pro outro é que o Santos tinha o Neymar. O Flamengo tem um monte de craque. Nenhum do nível do Neymar. Mas tem um monte de craque.
Podia sair mais craque, Rival. Na média, o time do Flamengo é melhor.
E comandou o Flamengo no 4-1 sobre a La Calera. Eu sou fã do Rogério Ceni, mas eu
muito.
Me coloca lá, eu acho que eu consigo.
Se
os caras me respeitarem, com esse elenco...
Eu sou fã do Rogério, adoro o Rogério.
Muito.
Mas essa coisa que eu não sei se ele ainda tem condição, ele tem tamanho como goleiro, mas eu não sei de por exemplo, cobrar do time, ficar cobrando do time essa intensidade dos 90 minutos.
E outra uma coisa,
toda vez que ele tira um dos grandões... um cobrão, ele vai receber o cara e faz um afago, tipo assim, pedindo desculpa porque tirou o cara. Eu posso estar cometendo uma grande injustiça, mas assim, eu acho que não precisava. Eu acho que ele tá se encaminhando pra ganhar os caras ainda, pra assumir esse controle total e absoluto. Eu não sei se ainda veio. Eu tenho
a
essa
gente
dúvida.
Vê isso até no
Se ele
Galo,
já tem
né?
o time na mão.
O Cuca é campeão da Libertadores lá, começa a deixar o Hulk no banco e agora já se vê ali numa situação constrangedora que ele põe o Hulk
uma piadinha. Sabe essa piadinha, esses mesmos caras mandam? Falaram assim: o Cuca é inteligente, você viu? Ele provocou
o Hulk.
Como é que é o nome? O primeiro nome do Hulk?
Givanildo.
Ele provocou o Givanildo, né? Aí quando ele ficou verde, pra ele ficar verde e virar Hulk.
Boa, aí o cara foi
e meteu dois gols.
O Luxemburgo. Agora, nessa volta dele, ele falou uma coisa muito legal para a gente parar para pensar. Ele falou, olha, quando eu era técnico nos anos 80, que ele foi o maior técnico brasileiro que eu vi em ação, taticamente falando.
Impressionante.
Maior, né? Que eu vi. Maior. Pode pôr todo mundo, tá? Tô pondo Tele. Não tô desrespeitando ninguém. Quando a gente fala que um é grandão, não quer dizer que o outro é uma porcaria.
Sim, aquela... maior, dois monstruosos.
O maior que eu vi taticamente no Brasil, dois. Minelli e Luxemburgo. Foram os dois maiores que eu vi. Bom, ele falava, naquela época eu tratava os jogadores como eu tratei minhas filhas. Era...
Mudou mesmo.
Falou, hoje eu trato os jogadores como eu trato os meus netos. Porque o jogador hoje...
Mudou mesmo.
Ele tem uma outra cabeça, E ontem o Muricy também, no
programa que vai... aprendeu isso.
No programa que vai amanhã às 14h30, diz o seguinte, o jogador de hoje, ele é mais... A palavra que ele usa não é essa, eu não quero falar, senão eu vou ser injusto com o Muricy. Mas ele diz assim, eu me virava sozinho. A época dele, virava sozinho. Hoje, o jogador, ele precisa de todo um aparato para ele funcionar. Porque é assim, porque a criança é assim hoje. Porque o menino é assim.
Ele
porque...
aprende desde jovem.
É responsabilidade nossa,
o jogador, eu vou falar uma bobagem, tá?
Mas eu tô falando bobagem. De futebol brasileiro ou futebol mundial?
Não, tô falando de futebol brasileiro. Então, por exemplo, ele fala. Até isso, não, ele não falou. Eu não sei, mas eu imagino isso. Eu imagino isso.
Não sei se o De Bruyne cresce assim.
Não, são tratados.
Não, mas os meninos.
Não, tô falando de Brasil. Não, não, eu tô falando de Brasil. Ele fala assim. Isso é isso que eu tô falando. Na Várzea. Ele fala muito da várzea, da falta da várzea. Na várzea tinha bullying, tinha porrada, tinha tudo.
Uhum.
Esse jogador, ele não foi criado na várzea. Ele foi criado no campinho, com tudo cuidadinho.
E não só o jogador,
então muda
a criança, mudou, cara, claro.
Sim, muda adulto, a criança, entendeu? Então.
Sim. Ele sai do terrão e vai pro high soccer.
Aí não é só no high soccer. De repente, esse criança, afago.
Mas
o que você está falando? Esse afago, ele é necessário.
De Paula veio de onde?
Mas isso mudou, e não é só no campo de futebol, mudou aqui na redação.
Claro.
Mudou no estagiário do escritório de advocacia. Tá mudou
tudo
no, não é, não diria Nutella. Você sabe que eu já não gosto desse termo. Mas enfim, raiz, Nutella, mas enfim.
Eu que adoro. Não, eu não, falo
mas, você vai perdão. Dizer que nós estragamos essa geração agora.
Não sei estragamos. Sim, mas não educamos nesse nível.
Se você mandar um moleque comprar ovo frito no espeto, como eu ia comprar, ou então. Era, como é que era o negócio do...
Ovo frito no espeto, eu gostei, como é que é isso?
Ovo mexido no espeto.
Ovo mexido no espeto?
Ou na redação vai pegar calando.
Outra coisa que o cara mandava era buscar, era papel carbono, essas coisas, molecada, nem sabe o que é. Sim. Papel carbono em pó.
Isso.
Isso aí é feito um tonto. Aí você voltava todo
mundo. No jornal, você ia. Vai pegar a calandra lá
embaixo. Hoje em dia, não faz isso comigo pra você ver hoje em dia. Eu vou lá falar que é porque eu sou judeu.
Você tá.
Fred,
perfeito.
Eu sou homem branco.
Fred, perfeito. Então, o que era diferente? Normal. Hoje mudou e eu não tenho nada contra. Eu acho
não,
ótimo,
é o que temos
acho
hoje.
Maravilhoso. Mas muda também a maneira como a criança é educada.
Mas sim, então, sim.
Por exemplo, na minha casa eu chegava pro meu pai e falava assim: pô, o colega me deu uma porrada. Ele falou assim: se você não defende, for lá e der nele, você vai apanhar de novo.
Mudou.
Hoje não.
Pra
hoje
bem é ou pra melhor?
Vou ligar pra diretora agora.
Mudou
pra bem ou pra melhor? O que nos pediam como estagiários.
Também, né, gente?
Pois é.
Hoje não pode. Inclusive, aí voltando ao campo de jogo, aquela coisa de amaciar chuteiro. Primeiro que ele já vem com o contrato, dependendo da qualidade do jogador. Claro. Com 15 anos já tem contrato com uma marca. Mas aquela coisa do jogador.
No Palmeiras.
No Palmeiras agora, que é notícia. Então, assim, é diferente. Gente, é diferente. Então, E é diferente porque quem é o responsável? Eu, como pai. Ou
os pais estão com medo dos filhos? Hoje eu não tenho filhos.
Mudou muito. Então, mudou muito. Tava mudando e algumas coisas evoluem, outras involuem. Enfim, o que dá para dizer, até para não ir muito além, tá diferente. E com o jogador é claro que é diferente. Porque com o jogador é com, repito, é na empresa, é no escritório de advocacia, pode ser com médico. Claro. Então a gente precisa se adaptar. Foi o grande erro do Filipão quando voltou ao Brasil em 2010, mas que depois ele sacou. O Luxemburgo é isso. E assim, a gente tem que se adaptar. Quem é da mais antiga, que tem mais tempo, e não é porque é mais antigo que já passou, e outra prática deplorável e detestável é ficar aposentando as pessoas em qualquer área de atividade. Mas assim, é tentar se adaptar. E hoje, adaptação, você se adapta hoje. Que dia é hoje? Quinta, né? Quinta-feira.
Hoje é quinta.
Sexta-feira,
você tem jogo todo dia.
Exatamente. Sexta-feira, de repente, essa adaptação já não está servindo porque a coisa é cada vez mais acelerada e acelerada.
Você quer ver outra coisa engraçada que eu reparei? Quando eu era mais jovem, né? Da do Fred, assim. Você chegava em qualquer empresa, o chefe era um cara grandão, careca, velho,
um monte de papos,
né? Um monte de
queixos. Tem contra papos, né? E carecas.
Um monte de queixos. Hoje, A molecada é 32, 33, 34.
Loucura,
decide, mano. Decide. Se você for fazer um grande, tipo assim, fazer um grande patrocínio, provavelmente. Ah,
sim.
Quem vai decidir essa conta se vale?
Uma turma vale de 30 e poucos anos.
Isso, sim, que o cara fala. Meu avô 30... era teu fã.
Meu avô, mas é assim, ó.
Meu avô era teu fã.
Esse cara, ano esse passado cara... eu fui no batizado de um chefe meu.
Como?
Não, esse cara
já
hoje.
Tô trabalhando
só
pra
que
ele.
É o seguinte, boa, gente. Boa. Esse cara de 32, 33 anos, ele tem um preparo que eu não tinha com essa idade.
Informação,
uma verdade. Eu não sei se isso, eu não sei como é que é, mas a verdade é que
8 línguas esse, ele fala, às vezes não fala isso, português, mas conhece outra série.
Esse cara, ele é muito bem preparado e não está lá não é por verdade. Acaso. Então a coisa mudou. E o jogador?
Ontem falamos do Nagelsmann, né?
29 anos. 29 e o treinador rentistas. É, e o Nagelsmann 32, baita. O Ramires está no Inter, começou com 19. O Nagelsmann é a mesma coisa.
Hoje tem a molecada que cresce querendo ser técnico, né? Sim, não querendo que é ser jogador.
Isso,
um dia.
Exato. Então o preparo é diferente, a coisa é outra. É diferente, é outro mundo. Não adianta a gente querer virar com saudosista, tudo bobagem. Não adianta.
Propõe uma dúvida aqui. Será que tem um cara que está preocupado hoje? Me coloca no lugar dele. Léo Pelé, que agora tá só o Léo, mas eu vou continuar chamando pra sempre de Léo Pelé, porque é idêntico ao Pelé e é uma bênção ser igual ao rei. É, mas o Léo, ele tá suspenso, né?
Sim.
E o Miranda vai fazer a primeira partida dele hoje como titular ali na função de três zagueiros na Libertadores. O Miranda.
Monstro!
Pô, o Léo tava ali titular, ganhando espaço dele.
O cara que mais
Miranda
jogou
agora vai jogar.
Uma temporada.
Temos um problema,
não,
né,
acho que
pro Léo.
A briga não é com o Miranda.
Com quem? O Breno que vai pra esquerda vai ficar
jogar,
na sobra,
Miranda. Vai jogar
o Miranda e mais um ali, mais
o
dois.
Miranda, eu e o Léo
também Pelé. Acho que o Bruno faz a esquerda e o Miranda fica na sobra.
O Bruno. Então, hoje, não digo, mas o Léo Pelé, a briga dele não é com o Miranda. O Miranda vai jogar na sobra.
É abrindo pela...
O Léo é pela esquerda pela esquerda. Saída de jogo dele é... Não tô falando que é mais jogador.
É boa
saída
mesmo.
De jogo dele pela esquerda é muito melhor que a do Bruno.
Ele é mais rápido.
Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Aliás, eu falava isso faz tempo. Desde que o Crespo chegou, eu falei, ele vai jogar com o Léo Pelé.
Então você acha que com o tempo o Bruno Alves pode perder espaço?
Eu acho que já
pode perder a vaga. Já
e eu acho que o São Paulo segue procurando.
Né, ele é bom jogador, mas a saída... Você tá jogando com três, alguém tem que sair pela esquerda. E nesse item, ele não vai sair o Arboleda, pelo poder de marcação.
E porque joga pela direita.
O Miranda na sobra é melhor que todo mundo. E o Léo Pelé tem a saída pela esquerda.
E dependendo do desempenho desse trio de hoje aí, o São Paulo acho que vai continuar monitorando o mercado aí em busca de um substituto pro Léo, ou de um concorrente pro Léo.
É difícil, né?
O reserva ou até...
O zagueiro canhoto pela esquerda.
Opa, para tudo, ó. Aqui é tipo João Kleber. Música de plantão. Pergunta paga no YouTube. Olha só que coisa maravilhosa da modernidade. As pessoas dão dinheiro para trocar ideia com a gente. Então, Murilo Migliatti, óbvio que a gente vai dar moral pro cara, perguntou aqui pra turma: Orejuela entra onde no time do São Paulo?
No banco.
Tá voltando. No banco, Mauro.
Ah, reserva do Daniel Alves. Não tem nada contra ele. Orejuela. Acho um bom jogador. O Igor Vinícius, acho.
Tem essas limitações. Com
três zagueiros. Como ala, Daniel Alves, gente.
Vai jogar o Orejuela e o Daniel volta pro setor mais central pela esquerda.
Eu não
pela,
mudaria. Desculpa,
pela direita. Mas acho que ele vai fazer isso.
Eu não mudaria.
O Orejuela, pela força de chegada, ele vai fazer isso. Posso estar enganado.
Não veio à toa, né? Tinha um plano quando contrataram
o Orejuela. É que foi até porque o Daniel é aquela coisa e tal, enfim, mas, pô... Aliás, o São Paulo está devendo também a
Eu acho que no esquema de três zagueiros, o titular é o Daniel. Eventualmente, se o treinador mudar.
Se for para lateral, o Orejuela.
Se botar uma linha de quatro ali na defesa, aí eu acho que aí entra
o Orejuela. Mas com três zagueiros, o ala precisa subir.
Com três zagueiros, você colocaria o
Daniel atrás. Isso,
mas eu imaginaria o Daniel ali num 5, num 3-5-2 ali no.
Que hoje, para você imaginar. Para tirar o Daniel de onde está dando tão certo, aí só se a coisa...
Zé, ele não precisaria tirar, ele puxaria só um pouquinho mais pro meio, desses cinco, ele seria o meia e o ponta, vamos dizer assim. Mas ele fala bem claro, no 3-5-2 tem dois pontas, são dois laterais.
Isso.
Ou seja, é o Orejuela e o Reinaldo. O Daniel, que tá indo no fundo, mas não é... Não, acho que ele pode fazer coisa...
Ele consegue
ele
por dentro
só
também.
Um pouquinho ali pro meio, onde estaria... Benítez, o Igor Gomes, ali, naquele pedacinho.
Mas eu prefiro
ali,
ele como.
Ou no lugar do Rodrigo Nestor.
Ele tá ali no PSDB, ali, na centro-direita. Ele não tá totalmente.
Mais ou menos
direita,
isso.
Tá
mais ou menos isso.
Mas agora, eu acho que tem que ficar mais à direita.
Mas hoje, cara, hoje mexer com o Daniel onde tá dando tão certo aí, eu acho que
eu não mexeria também, não.
O Orejuela pra mim hoje é banco.
Não, e até porque banco. Você tem opções melhores do que entrar o Orejuela no time, você mudar o Daniel Alves pra colocar o Orejuela, eu só mudaria se fosse o Daniel Alves de 10 anos atrás.
Bom, e ainda Murilo Migliatti, tá aí a resposta à sua pergunta e valeu pela contribuição. Então, Orejuela por hora, fora. E Daniel Alves, pelo que eu escuto, o Flávio deve saber melhor das raposas felpudas, é um cara que ganhou o grupo também, faz né? Tempo. O grupo adora ele, faz tempo. Divide as experiências dele faz incríveis tempo. Como o lateral mais campeão da história.
Não, e tal. O Diniz me falou o seguinte, literalmente, palavras do Diniz, falou, o São Paulo não, a torcida do São Paulo não tem ideia do jogador que o São Paulo tem. E não tá falando de jogador tecnicamente, que aí todo mundo sabe quem é Daniel Alves.
Do atleta.
Ele falou assim, o ser humano, o atleta, ele é um cara que ele ajeita qualquer grupo. Sabe aquele cara, tá, Vampeta? Chegou todo mundo ri. Uhum. Talvez. Não, e ri o cara, e o cara contribui, o cara faz. O cara é forte, é do bem. É exemplar. Primeiro que chega pra treinar, o último que sai. Tá disposto a conversar com todo mundo. Só astral legal, só pra cima. Então, quer dizer, ele é muito querido no grupo, tem muita influência no grupo, porque é, primeiro, é o cara que a molecada, a maioria jogou o FIFA com ele.
Oh,
e agora é parceiro dele mundo. E ele pega o cara pelo braço, ele se preocupa em ser amigo e mostrar tudo que ele sabe, e isso é fantástico.
É o Good Crazy, e segundo minha fonte pessoal, Thiago Asmar, o pilhado, o Good Crazy é muito bom de festa também. Vamos pro intervalo, né?
Buscar a classificação nesses dois jogos aí contra o Peñarol, com esse agravante de que o Peñarol fez a parte dele contra o Huancayo e o Corinthians não fez contra o River.
Voltamos à Rádio Jovem Pan, falando agora sobre o Corinthians, que busca sua primeira vitória na Sul-Americana hoje à noite contra o Peñarol. É uma decisão, empatou com o River Plate lá do Paraguai, o Peñarol goleou o Sport Huancayo. Não sei nem como é pronunciar, não vou tentar. Huancayo.
Vai ter o Huancayo Day, logo.
Huancayo Day.
Eu conheço esse time.
Teremos um provável Corinthians aí, assim me passou a produção, com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Javier, Camacho, Luan, Mosquito.
Acho que vai Gabriel ao invés de Javier. Eu vi até uma notícia que ele nem tinha sido.
Xavier. Não vai, o Tebas está dando um sinal aqui. Tebas, acho que não tá muito bem cortado, está de parabéns. Um visual clean. Bom, então não vai Javier, é isso? Tô tentando entender.
É Gabriel.
Máscara. Xavier não vai. O Professor Xavier. Deve ir o Gabriel, então. E Gabriel, muito bom volante. Luan, Mosquito, Otero e Jô. Eu não sei o que esperar desse time do Corinthians. O que o corintiano tá esperando? Deixa aí na resenha. O que vocês acham que pode rolar? Porque há um tempo tá complicado assistir os jogos do Corinthians. Mas o último jogo com o Santos foi interessante. Conseguiu embalar ali uma vitória, sei lá, num clássico. Chega
com as reservas. Moral,
com os reservas.
Como disse o amigo meu, então põe as reservas.
Quem é o time?
Na zaga a gente sabe quem é reserva e quem é titular. Mas do meio pra frente, quem é reserva e quem é titular?
Quem é fora de série? Quem é muito bom nesse time pra você?
Escala de novo,
Cássio, Gil, vamos lá. Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos. Ótima defesa.
Nomes espetaculares. Momentos não é o melhor de todos.
Gil e Fábio são titulares.
Titulares absolutos.
Bruno Mendes tá ficando.
Tá virando. Enfim, aqui o Gabriel.
Já com alguns anos de rodagem, né? É bom citar que já há alguns anos de rodagem. Não é mais o mesmo. O Fagner, o mesmo Gil, o mesmo Fazendo, o mesmo Cássio.
Não é o mesmo Fagner,
então vamos devagar.
Mas tá aí, o Cássio, enfim. Cássio, Gil, Bruno Mendes, Fagner, Fábio Santos, o Gabriel ou Cantillo como opção, Camacho e Luan, Gustavo Mosquito, Otero e Jô.
Já notei o Leonatel.
Quem é espetacular aí? Quem é muito bom? Quem você aposta suas fichas? Pega pro teu time.
O Fábio Santos até. Eu até voltou bem, mas até 2015 e 2016 eu queria muito no meu time. Gil, eu sempre quis. Fagner, muito bom, queria também. Cássio, que temos passado, grandes goleiros, né? Então,
queria.
Cássio, exato. Luan, eu acho que 17 eu queria. Gustavo Mosquito é uma boa opção, melhor que o Leonatel, desculpa de novo falar, mas enfim. Otero pra bater falta, mas nem pra bater falta tem batido. E o Jô, infelizmente, não é o de 2017,
não é
de
tantos momentos. O velho Jô.
O Jô também é queria.
Né? O Gil é muito bom.
O Jô é de 2017.
Eu ficava com Cássio e Gil, pra ser sincero. Era quem eu levaria assim pro meu
time. Respeitando todas as histórias, tô falando do momento, que não significa dizer que de repente vira o jogo.
Pelo amor de Deus, o Jô já foi um grande atacante.
Bruno Mendes... Eu acho que o Fagner ainda é um dos melhores laterais no Brasil. Há uma carência de lateral direito no futebol brasileiro.
O Mota, ele é constante.
O Cássio, né? Eu acho que o Cássio ainda é um jogador muito importante. Cássio, Fagner, Gil, E eu ainda coloco o Fábio Santos, nem que for para bater pênalti, que ele é um dos melhores cobradores que eu conheço. Mas assim, eu, esses quatro eu ainda bancaria. Tirou dali, eu não sei quem é titular e quem é reserva. Inclusive, se você perguntar para o torcedor do Corinthians, será que ele não prefere o time que jogou, tirando essa defesa, esses quatro aí, o time que jogou e venceu o Santos, né, com aquele meio campo ali, com Gabriel, com Ramiro e Rony, e aí o Mosquito tava de um lado...
Porque encaixou.
Não sei, porque funcionou, deu resultado. E no jogo anterior que jogou esse time aí, com exceção do Mosquito, que jogou o Léo Natel lá no Paraguai, cara, e o Gabriel também não jogou, jogou o Xavier, pô, ninguém jogou nada. Cara, foi uma tristeza. Nossa, o Corinthians lá contra o River Plate.
Você tá me lembrando, tinha um restaurante lá na Penha, restaurante São Paulo, era um boteco numa garagem, que fazia, os caras estavam fazendo obra lá e eles faziam, né? E tem os pratos, os PF ruim, cara, mas era ruim demais. O cara falava, você quer dobradinha? Ou você quer carne? A carne era uma sola. É mais ou menos a mesma coisa. Você fica dando as opções ruim aí. Ou pior. Eu lembrei
não,
do...
Eu falei, eu não sei qual é quem é titular
do restaurante São Paulo.
Não, e o
você
torcedor. Gosta,
você quer dobradinho ou carne dura?
Devia colocar o Raul no lugar do Bruno.
O Fiel, Pente. Ele horrível, sofre, ele torce, mas ele também viveu vários Corinthians incríveis. Claro, os times assim que o Vampeta mesmo, participou.
Ah, inclusive com esses todos nós.
Gigantescos Corinthians. Pô, que você olha Cassius, hoje pro elenco e fala, que é isso?
Cássio, você pode dizer que é o maior goleiro da história do Corinthians para muitos corintianos. Para mim não é, mas respeito a opinião.
Para você, Ronaldo?
Não, pra mim... Eu sempre faço duas distinções. O que era antigamente. Antigamente, Gilmar é incomparável.
Tá, Gilmar.
Tecnicamente, não no Corinthians. Não, no Corinthians também.
No Corinthians não foi. No Santos foi um absurdo. Mas no Corinthians, ele saiu corrido.
Não. Sacanearam ele maior, tomou 7 gols ao
Portuguesa. Eu sei, mas ele foi muito maior no Santos.
Mas ele era titular do Brasil na Copa de 58 jogando pelo Corinthians. E no Corinthians uma fase já não tão boa. 58, ele foi
só em
61 só que ele foi pro Santos. Gilmar, você foi um goleiraço. É que...
Não, claro.
E tinha o cabeção que era um grande goleiro.
Adoro a família do Gilmar.
Marcelo, um beijo pro Marcelo. Doutor,
mas é que ele, Santos, a gente sempre lembra Santos, né?
Mas ele pegou fases complicadas. E teve jogos até, ele foi afastado mesmo. Que num 7-1 pra Portuguesa, ele teria... Falhou, mas teria falado que ele tava na gaveta. Que coisas absurdas, né? Mas enfim. Mas assim, o Dida, pouco tecnicamente, teve, é, né, muito mais goleiro que o Cássio. E mais do que o Ronaldo.
É, o Dida é espetacular.
Mas a história do Cássio é mais espetacular. Aquela questão de maior ou melhor. Fagner é um dos maiores laterais direitos da história do Corinthians. Pra mim, Zé Maria, mas o Fagner é fantástico. Gil, um dos grandes zagueiros da história do Corinthians. O Fábio Santos, um dos grandes laterais, não só pelas conquistas, pelos que jogaram. Jô, o cara que fez o gol mais jovem em 2004, foi fundamental em 2017, aquela campanha fantástica do Corinthians. O Jô foi o melhor jogador. A história deles não se nega, mas realmente o momento não é legal.
Não, inclusive, agora... Mauro Betti é um excelente biógrafo e contar a história é muito importante.
Sim.
É que o corintiano tá olhando hoje preocupado com o que vai acontecer 7-15, né?
Antes de vencer o Penharol. Temos que ressaltar o tamanho do jogo. É um jogo de 6 Libertadores. 6 Libertadores de campo.
É verdade.
5 do Penharol e 1 do Corinthians. Mas são 6 Libertadores.
Mas
é verdade.
Mas hoje quem é maior?
Eu tô falando a história.
Corinthians ou Penharol?
Corinthians é muito maior.
Hoje apaga a luz, apaga tudo.
Apaga a luz, TikTok aqui pra turma. Não tem condição.
O Corinthians, vocês têm memória muito fraca. O Corinthians ganhou outro dia.
É o maior campeão deste século. É o maior campeão do céu. O Vampeta fala isso todo dia. Nosso comendador Vampeta.
É inacreditável. Eu tô enchendo a bola do jogo e vocês estão me dando.
Jogo de 6 Libertadores.
6 Libertadores. Eu tenho culpa que é 5 de um lado e um do outro. Isso não é culpa minha.
Então vou te dar a resposta.
6 Libertadores. 14.
Real Madrid e Chelsea são 14 e
6.
Corinthians e Penharol já se enfrentaram 7 vezes. O Corinthians venceu 3, empatou 3. Só perdeu uma vez pra esse timinho aí, multicampeão da Libertadores, que é o Penharol.
É claro, porque ele não jogou.
É o Libertadores.
É isso.
Pô, no tempo que o Penharol,
última vez que eles se enfrentaram foi em 98.
Lógico.
Quando
o Penharol ganhava a Libertadores, sabe qual era o apelido do Corinthians? Faz-me rir.
É mesmo. Esse era o apelido do Corinthians.
Faz-me rir.
Era o Penharol que ganhou o jogo da Libertadores do Palmeiras foi quando foi 61 do apelido.
O Corinthians era o Faz-me rir.
Era uma canção de Edith Veiga, né?
Edith Veiga.
Que era o sucesso que o time tava mal.
Era sucesso nacional. E o Corinthians era o Faz-me rir. Como é que vai jogar aqui com o Penharol? Não jogava.
Esses são os apelidos que mais pegaram, né? O time. Aconteceram times piores do Corinthians e outros clubes, mas quantas vezes o apelido é maldoso? Se pegou. O Faz-me rir pegou até hoje.
Vocês estão maldosos. O Mancini.
Esses caras não têm coração.
coração.
Esses caras não têm coração. Alô, Fiel, tamo junto. O Corinthians poupou não, jogadores contra o Santos, venceu o Santos por 2. Essa é a realidade. O Corinthians poupou o time, foi lá com o time poupado, amassou o Santos e agora chega com força total pra enfrentar o Peñarol hoje, 19h15 em Itaquera. Pode deve ganhar. Ser uma noite fria. Imagino que possa chover um pouco.
Pode ganhar. Pode ganhar porque o Peñarol. Legal. Aí voltando, vou caindo na real. O Peñarol também é uma baba. O Corinthians é uma baba, mas o Peñarol também é uma baba. Então pode ganhar. Não é nenhum absurdo.
Vamos lembrar
ganhar.
Que o Peñarol, né, ficou atrás do Rentistas. Exatamente. Esse é o Peñarol que enfrenta o Corinthians.
Não conseguiu se classificar pro torneio onde ele ganhou 5 vezes. Hoje o Peñarol não é nem sombra do que foi. Você sabe que esse símbolo do Peñarol, essa cor, o que é?
Não.
É um sinal, porque muitos clubes no Brasil, no Uruguai também, surgiram de ferrovias. Essa cor do Peñarol, amarelo e preto, é cor de perigo na ferrovia. Quando tem algum perigo no trem, eles é mundial. Eles mostram uma bandeirinha amarela e preta. Daí a cor do Peñarol, da Vidja Peñarol, que é uma vida de operário.
Cuidado
com
o operário. Perigo aí, ó. Então,
cuidado, vai então, se assustar com o nosso futebol.
Ele era muito cuidado. Grande, era um clube enorme. Jogadores espetaculares, encarava o Santos de igual para igual, Santos de Pelé. Era um timaço. Hoje ele tá ferrado, ele acabado, tá numa situação, né, horrorosa, tanto que não, como você falou, ele pede a classificação pro Rentista.
Olha, aqui no Google, né, eles citam como a rodada 2 de 6 esse jogo. É complicado imaginar seis rodadas e dizer, pô, se não ganhar hoje já era, não,
e
né,
o que é pior, né, Fred, é uma atrás da outra, né?
É, na sequência tem o Paulista.
Não podemos esquecer que é só o primeiro.
É só o primeiro, então são 6 oportunidades. Por isso que eu falo que é decisivo. É decisão, cara, tem que jogar tudo, tem que pôr a vida em campo. O Corinthians se sobressai hoje, nesses
os
momentos.
Os caras abrem 6 pontos. Imagina, o Peñarol com 6, Corinthians fica 1 ponto.
Ah, e acabou. Se pro Santos já era onde passam 2, né? O Corinthians é muito mais difícil passar 2.
De torneios internacionais não pode pesar e ter uma arrancada heróica igual o Palmeiras em 42.
É que a bolinha que tá jogando.
Vamos na Libertadores passar.
Não dá pra esperar nada, né? Eu acho do Corinthians. Assim, o torcedor vai torcer, literalmente.
Mas ele não dá um jeito também. Vai ficar nessa coisa aí até quando, né?
Nessa draga aí, segundo Neto, se não reprovar as contas e não organizar essa gestão, nunca.
Curto prazo é muito difícil. Porque você tem. Olha só, porque o que o cara pensa do Corinthians? O Corinthians tem que ser grandão. Não é?
Corinthians não pode. Por medo dos adversários.
Aí ele tem, na frente dele, disparadamente, estou falando de grana, ok? Flamengo, Palmeiras, esse esquisito Atlético Mineiro, mas tem muito mais grana.
Tem.
Então, no mínimo, ele tem 3 na frente dele. No mínimo. O São Paulo, bem ou mal, está se reorganizando. Então ele começa a ter adversários estruturados de uma forma que nesse, os dois times do Sul. Ele começa a não ter condição de ser. Então aí eu penso como o Fred falou. Zera, ajeita a vida. E daqui a 2, 3 anos, por isso tem até estoque para isso. Ele ganhou muito. O maior ganhador do século.
O maior ganhador do século. O Vampeta fala todos os pontos que você
ganhou.
O maior ganhador do século.
Pega esse crédito e fala, gente, agora eu tenho que arrumar a casa. Estamos numa situação brava.
Precisamos de 2, 3 anos aqui de paciência.
Isso. Eu acho que tem que ser assim.
Quase como o Flamengo fez a partir de 2010.
Bandeira de Melo.
Exatamente. Vamos lá. E olha o resultado do Flamengo, né?
Pois é, cara, gigantesco. Bom, boa sorte pro Corinthians hoje, 7h15, corintiano, tem um bom jogo, faça a sua festa, como diria Galvão Bueno. Amigo, olha só, o Corinthians, sequência interessante do Corinthians, porque depois desse jogo já encara o São Paulo, que vem também de um embalo animal, deve vencer os Rentistas e continuar o seu embalo. Não quero zicar nada aqui, mas é uma expectativa só. O Palmeiras tem também uma final hoje, vamos falar do Verdão, que de tantas finais, o Palmeirense está acostumado com muitas finais. Essa não é uma final real. É uma final esquisita contra o Inter de Limeira. Vou começar dando uma olhada na sequência do Palmeiras, ó. Pega o Inter de Limeira hoje. No domingo tem o Santo André. Na terça, Defensa e Justiça, MMA.
Deve ter um jogo.
O pau vai comer na terça, a gente já sabe. O time tá aí na tela. Na quinta-feira, clássico com o Santos, e no outro domingo, fecha a participação no Paulistão contra a Ponte Preta. Palmeiras tem aí o genial Everton. Danilo Barbosa, muito bom. Henry. Quem é o Henry? Me ajude aqui.
O capitão da seleção brasileira sub-17, mas começou mal nos 2 jogos que jogou no time de cima. Mas, gente, calma. Tem
boa
potencial.
Sorte pro Henry, então, no jogo de hoje. Já lá em Peru, o Vinha, que vinha muito bem. Tava esperando uma chance disso. Não, mas teve o cartão, teve a expulsão, a coisa toda. Felipe Melo, Mike, Gabriel Menino, Scarpa, William e Wesley à frente. Eu sou muito fã do William. O que você acha desse Palmeiras aí, Mauro Betting, que deve entrar em campo
ainda
hoje?
Né, mas você pegar, deixa só um pouquinho na tela ainda, você tem de titular absoluto mesmo, tem um, que é o Everton, tem...
De repente pode ser o Vinícius.
Vinha porque tá dois, e pode ser o Vinícius, bem lembrado. Tem dois, hoje são dois. Não, o menino hoje é reserva.
Reserva.
O Palmeiras está com dois titulares.
O Scarpa também, só naquelas faltas.
É, também, mas é reserva. Do time base do Palmeiras.
Ah, mas todo time tem uns 15 titulares.
Dá é um time base do Palmeiras.
Mas em cima da tese. Esse vai ser o nono jogo do Palmeiras na temporada, no Paulista. Só contra o São Bento, em Volta Redonda, o Palmeiras jogou com 4 titulares. Todos os outros jogos com menos. Teve 2 jogos, os 2 primeiros, o Palmeiras jogou sem nenhum titular. O Palmeiras vai jogar 9 partidas, no máximo com 4 titulares contra o São Bento e Volta Redonda. Então, cobrar mais do que isso não dá jogando domingo, terça, domingo, quarta, quinta, sexta.
O Abel fala toda hora.
Gente, e tem que entender. Ah, mas não vai se classificar, é um vexame. Você pode falar vexame, pode falar vergonha, mas de novo, se o Palmeiras estivesse em outro grupo, você provavelmente se classificaria. Pelo regulamento absurdo do campeonato, que o Palmeiras não pode reclamar, mas é uma constatação. Não vou dizer que é ok, mas pode acontecer e é normal.
Tem um negócio de assim, quem ganha é animal, quem perde não tá nem aí. Né? Tipo então, assim, isso. O cara perdeu, calma, o Paulista assim, ganhou.
Mas
Paulista.
O cara ganha só.
É, mas derrota derruba
técnico. Não derruba, mas não pode, mas de novo.
Cai técnico, é o inferno.
Não pode.
Pro São Paulo, se ganhar, lava a alma. Se ganhar o Paulista, sim, né? Então...
E pro Palmeiras foi muito importante ganhar no passado, do jeito que até que ganhou, contra o Corinthians em casa, nos pênaltis e tal. Então, isso, quando o Abel fala, eu não gosto do termo contra tudo e contra todos, mas entendo, porque inclusive contra tudo e contra todos é internamente. E não só a torcida.
Tem outra frase boa dele: quanto mais unidos, mais temidos.
Mais temidos. E aí eu aproveito tá aqui publicamente para agradecer ele ter colocado a frase do meu pai na postagem que ele fez ontem no Instagram. Se eu já trocaria
ele
o Abel...
Ele que tem que agradecer ao seu pai por ter feito a frase.
Não tenha dúvida.
Qual foi a frase?
A famosa explicar a emoção de ser palmeirense a quem é palmeirense é desnecessário, a quem não é palmeirense é impossível. Uma frase que meu pai adaptou de Tomás de Aquino e tal, e que ficou a frase que tinha no vestiário, tá no Palestra Itália, tá na academia, quando o Abel teve o contato com a frase.
Teve
betting
bom. Teve betting genial.
Mas a evolução assim... da espécie na família Prado é o contrário. Na família Prado é o contrário.
Melhorou na família Prado, piorou na família betting.
Mas eu concordo. Nessa eu concordo com o Flávio. A família evoluiu pra cacete os betting. De João Mi pra Mauro.
Eu, nesse caso, sou muro, Fred, porque sou muito fã dos bettings e dos prados. Não,
obrigado.
Como.
É, porque você não Fredão. Conhece bem isso.
Se conhecesse
eu bem, amo odiar essas famílias.
Exatamente.
É isso.
Mas,
sempre justo.
Mas, independente desse lado, eu agradeço muito ao Abel e tal. E entendo ele, cara. Isso é uma cobrança de. Não só Abel, pra todo mundo. De novo, ele vai fazer 6 meses de Brasil. Em 6 meses, ele ganhou em 3 uma Libertadores. Em 4. Ele ganhou a Copa do Brasil, gente.
Ele ficou besta e bestial muito rápido.
Então, mas eu sei
quero
que
lembrar que em
tá
3 meses Abel perdeu 2 disputas de pênaltis decisivas.
E disputas que
ele tava lá batendo e não pegou nenhum pênalti.
E outra coisa,
também.
Né, Fred? Por que ele perdeu essas disputas? Porque ele ganhou a Copa do Brasil e ganhou a Libertadores.
Exatamente.
Só achei uma coisa.
Não, o Abel tá de parabéns.
O Abel foi jogador do Filipão na seleção portuguesa. Quando ele falou... todos, como é que é? Nós contra todos?
Contra tudo e contra todos.
Ele me lembrou muito o Filipão. Essa frase, ele anotou do Filipão. É muito Filipão isso.
Rapidamente virou palmeirense, mas tão rápido quanto o Abel. Aliás, reiterando a minha frase, no caso. O Abel é muito mais palmeirense do que esses palmeirenses que se acham mais palmeirenses do que os outros. Que é uma coisa fantástica. Não sou palmeirense, corintiano, flamenguista.
Não, o cara vive o Palmeiras, né?
Ele rapidamente entendeu o espírito, porque é bom, porque é ruim, e ninguém é 100%, ninguém é 0%. É a característica. O Abel parece que não nasceu em Penafiel, ele nasceu na Turiaçu.
Não existe Penafiel pro palmeirense. Você já me falou.
É pena leal.
Não falar tem isso pra pena ele. Fiel.
Não é pena fiel, é pena leal.
Isso.
É aquela coisa, promete ser fiel, não, leal.
Leal.
E tem vários casamentos que cada vez mais o pessoal tem falado isso, né? Promete, não, fiel não, leal e respeitando fiel toda cada um no sua. Então assim, o Abel rapidamente pegou isso. Isso é uma coisa legal. E sabedor dessa coisa absurda, né? Eu sei que alguns que, por exemplo, picharam, falaram, acorda, Abel não é fora Abel. Mas, de novo, pichar porque perdeu e jogando bem contra o Flamengo.
O que eles querem? Que o Abel vá embora, igual o Roland foi do Santos? E daqui a pouco estão pedindo pro cara voltar?
É isso, Fred.
Mas não
é
jogou nada contra o defensa. Mas sabe o que é o outro lado da coisa aí? E esse absurdo dessa cobrança aí desnecessária? É que goleia o Del Valle por 5-0 e já muda tudo. Já volta tudo.
É ótimo já.
Parece
totalmente
que, assim,
resultadista.
Faltou o cara,
né?
Que pichou o muro, foi lá e pichar pedindo desculpa.
É, eu nunca critiquei. Hashtag nunca critiquei.
Eu não tenho nada contra a torcida fazer isso. O que me incomoda
pichar
é...
Pichar muro não rola, vai.
Não.
Pichar
muro
é zoado.
Mas é idiota.
Vai lá lavar o muro
eu não
depois,
tô, tem coisa assim que eu ignoro, sabe? Eu não dane isso.
Não, e aí, sim. Começa a ignorar porque os caras aí não aparecem.
É tão insignificante que eu ignoro. Simplesmente eu ignoro. Pra mim não existe.
Pichar é um vandalismo.
Eu não vou descer no nível dos caras e me preocupar com ele. Então,
e a gente tem que
o que me incomoda...
Tem que ver o que meia dúzia faz.
O que me incomoda...
De milhões.
Não. Mas tem um monte, né? Esses caras é que tem espaço nos clubes. Esse é o problema. E é isso que me incomoda.
Quando
esses caras
pagam, né? Os milhões que
esses caras é que, em casa, que o que me incomoda é quando os dirigentes levam esses caras a sério. Esses caras têm que ser ignorados da mesma maneira que eu ignoro. Mas eles levam a sério. E sim, eles podem fazer o que eles quiserem, picha. É o nível deles, você não pode. Agora, os caras levam isso a sério. Isso é que me incomoda.
E outra coisa também que incomodou muita gente do Palmeiras, o próprio Abel, é o seguinte: já virou um pichodródromo, se dá pra usar. Um pichódromo. Lá. Pelo seguinte, é no mesmo lugar. Do piche. É no mesmo lugar sempre que estão sendo as últimas pichações do Palmeiras. Ali.
Tem um lugar aqui que se picha.
É só de boa, cara. Que tal botar a câmerinha lá pra filmar o imbecil?
Por que não faz isso? Uma doação, fala assim, aquele lugar, não piche esse muro, nós doamos.
Tem muitos enfinheiros, Vila Madalena, bom, é isso mesmo.
E na parte de notícia que interessa ao palmeirense, tem algumas, assim, sobre o Valentim Castellano, esse atacante do New York City. Sim, vamos falar Castellano. O Castellano pediu uma reunião ontem com a direção do New York City e falou que não quer mais jogar lá, que eles estão enrolando ele quer vir logo pro Palmeiras, o desejo dele é esse. Hoje tinha uma notícia que a direção falou que não tá nem aí, não vai vender. É aquela coisa, né? Você tem um ativo, vale um dinheirão, não adianta esse cara triste lá também, quer dizer, eu não sei, né? Eu como gestor, se eu um gestor administrador, eu não gostaria de ter um atacante que está infeliz no clube que ele disputa. Vamos vacinar e acelerar. Bom, que vocês acham? Você acredita numa vida do Castellanos?
Já acreditei mais, né? Olha, o Ademir também, o negócio, o América Mineiro já falou que o Ademir não vem. E essa informação.
O Abel tem outros que ele mira aí, tem outros nomes que
interessam. Deve ter, como qualquer lista, você faz ali uns 70 nomes, e normalmente no futebol brasileiro você contrata os 140.
Né? Era tipo quando eu convidava pra festa, né? Não era, na minha infância, eu era loser, eu convidava 30, vinha 2. Era esse esquema.
Ou aquela coisa passando o celular, né? Pois é. Então tá faltando dar o match, mas assim, é a opção preferencial. Eu, claro que tem outro nome que eu não conheço, né? E acharia que seria muito interessante se viesse o Castellanos, e parece que dessa vez tá indo mais pra Borré, que tava vindo e não veio, né? Do que outra coisa.
Vamos buscar no aeroporto ou não? Só quero saber.
Borré ficou ontem, né?
Se o Castellanos vier, a gente busca ele no aeroporto ou não?
Precisa falar com o Gabriel, meu filho.
Agora, de verdade.
Esse cara, eu traria de volta o Borré. Eu traria
o Borré. Tem fácil o vídeo aí do Mauro Betti indo buscar o Borré. É sempre bom a gente retocar mais uma vez.
Eu nunca vi o Castellanos jogar. Nunca vi. O Ademir vi muito pouco. Vocês acham mesmo que hoje vale tudo isso pra
toda essa... Eu nunca vi também o Castellanos.
Opa,
duas horas. Ótima quinta-feira a todos. Hoje é quarta, né? Hoje é quinta. Ótima quinta-feira a você que nos acompanhou. Obrigado pela companhia. Posso usar um termo bem brasileiro? Desculpa qualquer coisa. Tamo junto. Valeu, galera. Até amanhã. Valeu, Mauro Betti, Flávio Prado. Zé, foi um prazer sempre estar com vocês.
Tamo junto. Aqui, é isso. Chegaram até as letrinhas.
Ó, os nomes. Vamos dar uma olhada. Diogo Mesquita, Kaique Silva, Márcio Reis. Isso. Olha aí, faz o Fagner um Maciel. Iluminação José Marcondes. Operações tem o Josué. Gerente de engenharia, Reginaldo Lopes. Fernando Ortiz na direção geral. Panflix. É a Rádio Jovem.